Olá, olá, queridos ouvintes do Troca Fita. Vocês estão bom? Eu tô bom. A vida está se encaminhando, as coisas estão andando, apesar das contas serem muitas e o dinheiro ser quase muito também. Muito? Não é muito, não. O dinheiro não é muito, não. Mas está pagando as contas. Isso que importa, mesmo que atrasadas. Eu sou João Pedro Ramos. Eu estou até contente. Estou menos ansioso do que no último episódio. Isso é muito bom, cara, porque a ansiedade é um negócio horrível. E estou aqui novamente com o meu co-host e irmão, que está no mute porque ele está com tosse, então ele só vai abrir o microfone para falar, sem tossir. Zé Vitor Ramos, cadê as palmas para ele?
Muito obrigado, humildemente agradeço aí todas as 17 pessoas que vieram. Sim, estou gripado, estou vivendo à base de cime, gripe e cigarro, mas o
Mas.
cigarro eu tento tentar diminuir, mas está sendo difícil, Johnny. O calor durante a gripe tem sido uma coisa interessante também, é um fenômeno interessante você não conseguir respirar enquanto você sua bastante, Johnny.
É uma delícia, é uma delícia. Estamos novamente nesse calor infernal aqui e chove por 10 minutos no máximo e as gotas evaporam antes de tocar o chão. É uma coisa que está acontecendo nos últimos tempos e vai piorar. Então aguardem, amigos, que em breve faremos um programa inteiro enquanto estivermos em chamas. Estamos aí prometendo aí com o aquecimento global, isso aí. Então vamos. Para dar uma refrescada, vamos apresentar hoje a nossa convidada, que está presente. Pegou um fone de ouvido para o som ficar melhor, então a gente teremos um som melhor do entrevistado. Estamos aqui com ela, que está com. Lançou um monte de coisas já solo, mas eu sou velho. Eu lembro de quando ela era da banda Pollux, então eu sou das
Mentira.
antigas. Sim, eu lembro acho que foi na revista Biz ou das Rock Brigade, enfim, que tinha uma matéria lá. E aí, bom, daqui a pouco a gente fala, porque era difícil na época conseguir o som caso você não estivesse nos meios certos. E também ela foi da MTV, cara, numa fase ali da MTV em que era do comédia MTV. Deixa eu perguntarei assim que apresentá-la, né? Vamos apresentar para os ouvintes. Estamos com a Madame Mim, cadê a criançada para dar oi? Criançada. Oi? Não vieram?
Cadê as crianças? As crianças às vezes dá
Pessoal,
uma lagada, cara.
pode tirar as crianças da casa, melhor. Tipo, tira da sala, assim, ah, elas estão gripadas também, estão
É só
gripadas
falar que
também.
tira a criança da sala que elas ficam felizes.
É, então. Tudo
Então,
bem?
eu tava ouvindo vocês falando da introdução, tava muito. Tudo bem aí. Eu tava ouvindo vocês falando da introdução, tá muito negativa essa introdução, gente. Tem que estar mais alto astral, as coisas vão melhorar. O inverno vai chegar, tipo, vai ficar tudo bem.
Cara, inverno é uma coisa
Deixa
que eu acho que não acontece mais, mas vai acontecer, vai dar tudo certo. Vamos
um
pensar
dia, quem
positivo,
sabe,
né?
né?
Vamos
É
pensar
pensar
positivo.
positiva. E deixa eu te falar uma coisa, você falou que estava com ansiedade. Você sabe que eu sofro disso de vez em quando, né? Quem não
Pois é.
sofre hoje em dia de ansiedade, né? Só você ter um celular na mão que já sofre de ansiedade, não tem como.
Exatamente.
E o que tem me ajudado muito, que eu queria falar para vocês e para os ouvintes, porque, né, tipo, dica boa a gente tem que passar adiante para ajudar as pessoas, né? Pelo menos eu acho disso. Cara, eu faço meditação todo dia de manhã, mas é só 5, 10 minutinhos, é muito rápido. Sabe, essas meditações guiadas, assim, que você faz no Spotify, no YouTube, tem um aplicativo também, Headspace, que é ótimo para fazer meditação. Mas, cara, eu achei que não ia dar em nada, mas, cara, isso me dá uma acalmada. E eu acho que segura a minha onda. Eu acho super legal as pessoas fazendo. Agora eu tô super pró meditação, né? Apesar de eu ser uma pessoa super cética em tudo, eu acho que meditação é uma coisa que ajuda porque a respiração, na verdade, ajuda, né? Quando você
Sim.
tá nervoso, você dá uma pausa, você começa a respirar quatro tempos, segura quatro tempos, quatro tempos, só isso já ajuda. E a respiração, ela força isso.
Sim.
Então, fica a dica aí para quem estiver ansioso hoje, né? Vamos fazer uma meditaçãozinha.
Rapidinha já ajuda.
É, ajuda.
Para mim o que ajudou, eu tava com um evento aí, né? Eu faço festas desde 2011 e aí tava com um aplicativo de vendas de ingressos do evento. E eu estava atualizando ele, falando, pô, mas tá vendendo? Será que vai vender? E aí eu desinstalei esse aplicativo e falei, quer saber? Eu estou divulgando. Estou fazendo a minha parte. Se vendeu, se não vender, a minha parte eu fiz. E aí acabou ajudando, porque puta que meus sócios sofreram, viu? Eles falaram, calma,
Tire
cara. Tire.
a cara do Analytics, Johnny. A dica
Nossa
de ouro é essa, não fique olhando os números.
Não, não.
Mas a gente tinha que também desinstalar o WhatsApp, desinstalar o Instagram, né?
Ah, sim. Quanto mais coisas. Quanto mais desinstalações a gente fizer, mais, menos ansiedade, porque puta que pariu.
Né? Mais focado a gente fica, né?
Olha, tô dizendo que o Twitter agora é a minha próxima mira, cara. Tá faltando pouco.
Ele vai ser desinstalado pelo próprio Alexandre de Moraes em breve aí, se tudo continuar como está, e acho que está correto, né? Porque o Kiko do foguete está forçando isso aí. Então, vamos ver o que vai acontecer.
Nunca produziu uma goiaba aqui, né, Johnny? Tá dando pitaco.
Bilionário se exploda literalmente. Então, é isso que eu gostaria para... Mas vamos falar, então, um pouquinho. Primeiro... Do seu trabalho solo, da Madame Mim, que você tá fazendo... Pô, você fez quantos discos já? Contando EP e tudo.
Então, a Madame Mim tem... A Madame Mim terceira pessoa foda, né? Fala com entidade, né? Porque, na verdade, a Madame Mim é um personagem, né? Isso. Meu nome é Mariana, pra quem não sabe, Mariana Eva, meu nome completo. E aí, é bom que a gente se esconde através do personagem, e no personagem a gente pode fazer o que quiser, né? Sim. Então, não sou eu. Então, quando falo Madame Mim, aquela pessoa lá, né? Então, a Madame Mim, ela lançou três discos lançados, na verdade. O primeiro se chama Eu, Mim, Meu. Eu não lembro, 2010, mais ou menos. O segundo, produzido pelo Jonathan Story, guitarrista e produtor do Lenine, maravilhoso. O segundo foi, se chama Electric Lady, produzido pelo Super Puto, que foi o disco, assim... Eletro rock, assim, que fez meio entrar na MTV, na época da MTV. E o terceiro se chama Quero Ver Seu Bang Bang, produzido por um produtor argentino chamado Jesus, não é o Jesus que vocês conhecem, que foi lançado pela Deck Disco. E depois disso eu lancei um pequeno EP pela Sexy Music, um selo argentino. E também tem umas músicas aí jogadas numas coletâneas da Europa, de outros lugares, enfim. Você coloca, tem umas coletâneas, Tributo ao Inédito, tem várias coletâneas aí que participei como mim.
Sim.
Antes de todo esse percurso musical solo, eu tinha a banda Pollux, como você bem falou, que foi uma banda de 97. E aí depois desse percurso, eu lancei a banda Virgo.
Uhum.
E aí, depois da banda Virgo, a gente decidiu meio que mudar um pouco, assim, a gente não tava, né, queria novos ares, e a gente decidiu voltar ao projeto Mim, que é um projeto, é uma banda, né, mas tem a ver comigo, porque, na verdade, foi uma da banda que deu origem ao nome Madame Mim, na verdade, era o nome Mim é por causa do Nine Inch Nails, que ninguém sabe disso, né, porque é um palíndromo. Uhum. Se escreve de frente para trás, para frente igual, que eu acho o máximo. Eu sou fã do Nine Inch. E aí, quando eu mudei para São Paulo, que eu já moro em São Paulo há quase 20 anos, né? Acho que isso. Eu sou do Rio, na verdade, eu sou argentina, mas fui morar no Rio, pequenininha, agora eu sou de São Paulo. E então, quando eu mudei para São Paulo, o pessoal do Rio falou: ah, virou Madame, foi para São Paulo. Ah. Aí ficou a Madame do Mim. E aí, depois a Madame do Mim virou Madame Mim. E aí que veio o nome artístico. Que ficou até hoje, porque, enfim, não achei nome melhor. E aí, sei lá, pegou. E ficou o Madame Mim. Então, o Mim é uma banda que está voltando agora, né? Teve um trajeto e agora ela está retomando. E agora a gente está fazendo o primeiro lançamento pela Amara Music, que o lançamento vai ser agora, nessa sexta-feira, dia 12. Não sei que dia é hoje.
O programa vai sair provavelmente no dia 12, 13, 15. Então, vocês já vão poder ouvir, ouvintes já vão atrás.
Ouvir no Spotify. Vai estar lá. Mim, o nome do single é Sol Bemol.
Muito bom. Bom, os ouvintes, para procurarem, né? Como é que eles te encontram, então, já para eles já seguirem? Porque seguir hoje em dia é uma coisa importante, né, para o artista, precisa ser seguido.
É verdade. Ó, se quiser me seguir no Instagram, que no meu Instagram tem um link para a banda, para todos os meus projetos. Eu tenho outros projetos, na verdade, além da banda, porque, né, a gente sabe que música autoral hoje em dia não paga as contas, a gente tem que fazer várias coisas. Músicos é assim na vida de músico, a gente tem que se diversificar. Então, eu tenho o meu Instagram é eu, Madame Mim. Aí vocês podem me seguir por lá e ver os outros projetos. Aí tem o link da banda. Eu também sou jurada do Canta Comigo.
Então.
Eu, Eu também tenho um projeto só de mulheres que é sensacional, chamado Uma. Eu também tenho sou sócia do Marcelo Rossi no Prêmio Música, que é um prêmio de destaque de novos artistas. Também ali no meu Instagram, eu também sou repórter do Music Box Brasil, como apresentadora.
Sim.
Então, a pessoa faz várias coisas, tá tudo lá no Instagram, vocês podem conferir. Acho que é isso.
Multitasking. Você lembrou do Canta Comigo, eu ia falar disso, porque, cara, o Canta Comigo da Record, que é uma emissora que, apesar de ser, né, capitaneada por um... Eu não vou entrar na seara de quem
é. Não precisamos entrar nesse assunto, é.
É. Só que, cara, já teve tanta gente. Só no Canta Comigo foi tanta gente, assim, do meio underground, né, cara? Porque tem. Tá você, tá o Gabriel Tomás agora, acho que ele ainda tá lá, né? Tá o João do Ratos.
O João.
É, tava o Caniço, né? Infelizmente, infelizmente o Caniço não tá mais entre nós, mas tava o Canição.
Porra, o Clemente,
a Érica. A Érica Martins.
Érica Martins no passado também. Na verdade, o legal do Canta Comigo, apesar do que você falou, que não é o caso, é que eles têm uma preocupação de trazer ali, são 100 jurados, né? É muita gente, mas eles têm uma preocupação de trazer artistas e pessoas da música de várias vertentes diferentes. Então você tem a galera do sertanejo, a galera do rock, a galera do eletrônico, a galera do hip hop, a galera do funk, a galera do samba. Isso é muito lindo, é sensacional, porque você conhece as pessoas e todo mundo é super amigo e curioso com o som do outro. É muito legal, assim, você ver um pequeno apanhado do que é a música nacional brasileira. Tem MPB também, né? Tem a Cayena, por exemplo, tem várias pessoas. Enfim, são tantos jurados que eu não consigo lembrar de todos, mas é muito bom que você vê um pequeno apanhado do que é a diversidade musical brasileira, né?
Sim.
Então, isso é muito legal. Eu já me considero brasileira, apesar de eu ter nascido na Argentina, e eu cantar em espanhol, porque faz parte do meu sangue também. Eu fui criada no Brasil, né? Desde os 4 anos, então eu praticamente me considero brasileira.
Sim.
Né, falo português perfeito, apesar de falar português carioca.
Cara, mas quando você tava na MTV, a personagem em si tinha um sotaque mais, aí você dava uma arrastada no
a personagem, ela falava portunhol, né? A personagem fala igual a minha mãe, assim. Então é personagem inspirada no portunhol da minha mãe. Então ela é uma personagem que fala portunhol. Engraçado isso, porque você faz um personagem e as pessoas acham que você tem que falar aquele portunhol, né? Tinha gente que descobria depois que eu falava português, sem sotaque, e ficava revoltado. Você mentiu pra mim. Gente, eu não menti pra ninguém, porque eu não falei pra ninguém que eu falava daquele jeito, né? Era só um personagem. Eu também não sou aquele personagem, aquela pessoa. Na verdade, eu não sou nem essa pessoa. Eu sou uma pessoa muito tímida, muito fechada, tipo assim, muito ermitã. Mas as pessoas acham que o personagem tá na frente das câmeras, ser entrevistado ou cantando num palco é a pessoa, não é? Também funciona, mas não é.
Era no Comédia MTV, era isso?
Não. Primeiro eu entrei no
quinta categoria.
Notícias MTV.
Tá.
Eu entrei no Notícias MTV com um quadro que era o Notícias era apresentado pela
Lu, né? Ah, tá, foi Notícias mesmo, tá.
Foi Notícias mesmo, eu tinha um quadro chamado Bafão do Limão dentro do Notícias. Depois, eu fui pro quinta categoria, com a Dani Calabresa, o Adnet,
O Bento,
o Gui.
Isso.
Gui
Santana.
Gui Santana. Não, o Bento não tava, o Bento tava depois com a Dani.
Então, essa fase eu misturo tudo. Eu assistia, mas eu misturo tudo, sabe?
Mas o programa ele era apresentado pelo Mignon e pelo Cazé, e tinha quatro jurados, que era eu, Dani, Mr. Lúdico e Gui Santana.
Mr. Lúdico, porra!
E aí depois tinha pessoas que iam lá, entendeu? O Adnet ia lá fazer algumas coisas, Rodrigo Cáceres ia lá, inclusive o Rodrigo Cáceres também tá no Canta Comigo, junto comigo.
Tá, fazia o Zacarias.
Comigo 10 vezes. Exatamente. E aí tinha umas pessoas que iam de vez em quando. Aí depois do quinta categoria eu fui fazer o Purples, que foi o verão, né? Que a gente foi pra Floripa gravar. E depois a gente fez o Furfas on the Beach. Não, desculpa. Primeiro o Furfas foi na cidade, depois o Furfas on the Beach, que foi no Floripa. É... Aí gravei esses programas.
É, porque essa fase pós-Adnet ali, eu dou uma misturada em tudo, assim, o que era comédia, o que era comédia ao vivo, o que era o Furfas, o que era... Fora o 15 minutos, depois eu dou uma misturada em tudo. Eu assistia tudo, mas eu não, eu misturo todos os nomes dos negócios. Ah, agora tá resolvido, porque eu falei, pô, era o quinta categoria pós-improviso.
Quinta categoria foi antes do comédia, né?
Isso.
Depois que veio o comédia MTV, que aí o comédia já foi mais pra uma galera mais do stand-up.
Isso, umas sketches.
Porque o stand-up começou a pegar, a ficar famoso o stand-up, e aí começou a vir mais uma galera de stand-up.
Isso, ah, bom, clareou minha memória aqui, porque eu lembrava, mas eu misturava todos os programas. Mas é isso, enfim, saudades da MTV, a anarquia da MTV. Porque o Quinta Categoria, por exemplo, era dos programas desses que era tipo um... Pra quem assistia também era aquele caos organizado, assim. Uma zona, mas...
Era uma anarquia, aquele programa.
Eu gosto de programa assim, eu gosto... De vez em quando tem na TV, nos Viva, passava o Chacrinha lá, e eu falava, puta, isso é demais, cara. Porque o Chacrinha interrompia, o cara tava cantando, ele interrompia, o cara abraçava... Aí, de repente, apareceu o João Kleber. É um caos. Eu gosto de programa caótico, assim. Especialmente quando tem música.
Era duas horas de programa ao vivo. Ao vivo é fogo, né? Porque ao vivo...
É.
Nossa, ao vivo é muita coisa que acontece.
Tudo pode acontecer.
E aí, tudo pode acontecer. E aí, mas era muito divertido, né? Foi muito legal fazer esse programa.
Bom. Vamos começar nossa troca de recomendações. A gente continua conversando também, lógico. Enquanto a gente fala sobre as músicas aqui...
Hoje você que começa, hoje. Johnny. Nem tenta jogar no meu colo.
Não, da última foi o Zé, que trouxe o DJ Cummerbund do episódio anterior aí. Hoje eu vou trazer uma banda que eu conheci essa semana, porque assim que é legal. Eu sou muito procurador de bandas, assim. Eu fico fuçando nos relacionados, que é uma dica que eu dou, assim. Dessa vez foi no YouTube, não foi nem no Spotify. Eu vi um clipe de uma banda que eu não conhecia, apareceu do ladinho ali outro, eu cliquei, vi outro clipe... E apareceu outro, eu vi outro clipe. E eu descobri essa banda aqui. É um trio francês que chama... Eu vou ler errado. Chama Pitches, mas não é Pitches, tipo de Pitch, a cantora. Eu vou soletrar. P-Y-T-H-I-E-S. Tipo Pisces. Sei lá. Eu não sei como elas pronunciam. Mas enfim, se vocês quiserem procurar, é Pisces, provavelmente. E essa música aqui se chama Eclipse, e eu gostei pra caralho, então basicamente foi isso que me chamou a atenção, da música, né, assim. E o clipe também, espero que vocês procurem lá depois no YouTube, o Pifes, ou Pitches, ou sei lá como em francês elas pronunciam, né. E essa música, eu percebi que hoje, eu ainda não vou revelar o nome das músicas que todo mundo escolheu, mas todas as músicas têm um nome só, a música é só uma palavra. Então vamos começar com a minha aqui, que chama Eclipse, da banda francesa, um trio de mulheres chamado Pifes, ou Pisces, ou depois eu vou descobrir isso, se algum dia eu vou procurar uma entrevista delas. Elas acabaram de lançar, elas têm tipo 3 músicas só no Spotify. Então vamos pra Eclipse e já voltamos então, vamos lá. Deixa eu aumentar o volume para os nossos ouvintes ouvirem direitinho e assim, agora sim, vamos lá. We'll be right back. não escolhi a música por causa do eclipse que rolou aí, tá? Foi só porque eu vi o clipe e gostei da música.
Nossa, adorei esse som. Adorei esse som, maravilhoso.
É, então ele é grudento. Eu gosto de chiclete, cara.
É uma mistura de New Model Army com o vocal Silks in the Benches, né?
É, então, cara. E aí você vai no Instagram delas aqui, do Pifes ou Pifes, aí eu tenho que achar elas falando, só que elas dão entrevista em francês, me ferra também, porque eu não falo francês. Mas elas falam que elas são, o som é witch grunge, tipo grunge de bruxa, mas eu não vi o grunge no meio aí.
É uma definição da hora, vai.
Sim. É que grunge não é som. É que grunge também não define som, né? Porque, pô, você vai pegar as bandas grunge, cada uma tinha um som diferente, não dá.
É, grunge, eu não achei nada som grunge, né? Mas é que som grunge pra gente ficou uma coisa meio Nirvana, né? A gente passa referência de som grunge pra Nirvana. Foi. Mas não é, achei um som mais punk rock.
Eu também.
Um vocal meio new wave, sei lá, meio...
É, tipo um L7 que tomou banho, assim, talvez, assim, uma coisa... uma coisa...
E aceleradão, muito... animadão, pô.
É.
Lembrou muito a voz da Silks, vocês lembram a voz da Silks?
Sim, sim. Cara, e a Silks voltou a fazer, não sei se tá fazendo turnê, mas tava fazendo show nos últimos tempos aí, né, depois de um longo tempo sem aparecer.
Nossa, nem sabia que ela tinha voltado.
Acho que foi ano passado, aí eu não sei se foi uma turnê, mas que fez show, fez, cara. A galera tava louca pra aproveitar, mas, né? Mas
quantos anos ela tá agora?
É, então, já não sei. Mas que tá... Bom, mas cara, teve o The Cure aí ano passado também. É. O Robert Smith também tá parecendo uma senhorinha tão fofinho que ele tá, cara. Mas continua. Se os Rolling Stones... Enquanto os Rolling Stones estiverem fazendo show, tá tudo...
É.
Os Rolling Stones já estão quase mumificados no palco, mas estão lá, né?
Que eu ia falar, mas um monte de múmia fazendo show, né?
Cara, o Keith Richards, na verdade, ele morreu mais ou menos ali em 92, mas ele tá aí, na verdade, continua de pé, porque até o negócio, né, como ele funciona num tempo só dele, até ele deitar e realmente descansar, vai demorar mais uns 20 anos aí. É isso que acontece quando você usa tantas drogas quanto ele usou, assim, o metabolismo dele funciona desse jeito. José, vamos para a sua música, antes que acabe o primeiro bloco.
Sim, cara, minha música é fácil, porque o Johnny sabe que às vezes eu entro numas neura de começar a seguir política de perto demais para o bem da minha sanidade mental. Sanidade mental também, ó, já mostra o estado da criança. É, a sanidade da pessoa que já se foi completamente, e aí pra tentar balancear, às vezes eu criei umas playlists com umas músicas, às vezes politizadas, às vezes inusitadas, às vezes um pouco das duas, e aí essa era uma música que eu tirei dessas playlists, que eu achei no mínimo diferentinha, cara, eu não esperava achar ela. Ela tem um refrão animadinho, porque é obrigatório nos fadinhos de qualidade, é um fadinho português.
Ah, olha só.
É, então, e é o Fernando Tordo cantando a música Parasitas, né, Johnny? Então, toca aí e vê se você gosta desse fadinho, Johnny, porque eu achei fofinho demais pra não trazer aqui e falar, pô, gostei, sabe?
Vamos lá, então, Parasitas do Fernando Tordo e a gente já volta.
Anastácio Pimpinela, em roupão de cetim, atirou-se da janela pensando que era o fim. Escreveu no testamento, com tinta perfumada, que ninguém o privaria da propriedade privada. Quem tem medo do comunismo são os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. Agapito, rapazote, grande latifundiário, pendurou-se num barrote para não pagar o salário. O resto da canalha, capatazes e polícias, embarcou para o Brasil para reforçar as milícias. Quem tem medo
do comunismo. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. E o Deutério Pinta Silgo, que roubou o que podia, tirou o bilhete de ida e foi fazer queixa da CIA. Foi dizer que os comunistas são do pior que há, mas socialismo é liberdade, ainda vá que não vá. Quem tem medo do comunismo são os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. E a seita dos traidores de monóculo no olho foi fazer guerras civis para o meio do restolho. Mas o perigo continua aqui mesmo à nossa porta, enquanto a reação não estiver morta e bem morta. Quem tem medo do comunismo são os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas, enfim, a reação.
Repetitivo também, que só porra, né, Johnny? Mas
não,
tá lá, os parasitas.
Eu achei muito bom, cara, esse violão porrado, cara. O violão porradão, violão Bob Dylan com raiva, assim, o negócio. É muito bom.
Mas eles esqueceram de outras pessoas que têm medo do comunismo, que é a galera que acredita em fake news do WhatsApp também.
Sim, é. Lá em Portugal deve ter bastante, né? Porque os caras lá também, especialmente agora que os brasileiros dominaram Portugal lá, então. Estão até levando nossas gírias para lá e os portugueses estão putos. Então, é uma reação, mas ao mesmo tempo, gente, não fiquem comemorando que os portugueses estão falando o português brasileiro, porque as pessoas que estão levando essa linguagem para lá são os bolsonaristas de verde e amarelo, gente. Tem muitos. Os caras estão indo para lá. É foda. Mas eu gostei, cara. Essa música é bem, bem pancona, a letra dela, né, doutor? Uma banda punk dá pra fazer uma versão lá rapidinho aqui, cara.
Eu espero que ela tenha uma boa história, cara. Porque é o tipo de música que eu tenho medo de procurar história, ou músico, esse tipo de coisa, e sair algum tipo de merda, sabe? Então, eu só achei interessante o suficiente pra trazer aí, e é animada, e tem um tipo de refrão que vai ficar na cabeça pro resto da vida, cara. Eu achei uma, faz umas duas semanas atrás também, que chama When Can I Have a Banana Again? Demorou um mês pra eu tirar da minha cabeça. Então, você imagina essa.
Muito bom, cara. E a cara do Fernando Tordo aqui no Spotify é um tiozinho português, assim, ó, de terno e gravata. Então, não dá pra saber. Mas eu gostei, achei muito mais... Eu não esperava. Então, eu gosto de ser surpreendido.
Fomos bem surpreendidos. Tava achando que a gente tava, né, música séria, né?
Pois é.
A gente chutou o pau da barraca, né?
Pois é.
Eu devia ter trazido super puta, então. Eu nem me toquei dessa questão.
Então, agora estamos chegando ao final do primeiro bloco, e sempre no intervalo entre os blocos a gente toca uma música do convidado, ou da convidada, ou da banda do convidado, da convidada. Então eu queria que vocês falassem qual das músicas a gente pode tocar aqui no intervalo, seja do projeto Madame Mim, ou do Virgo, ou sei lá, ou a que vai sair ainda, porque na verdade já vai ter saído, então a gente pode tocar.
Ah, boa! Vamos tocar a que vai sair.
Então, a gente toca ela agora no intervalo, então, para já os ouvintes ouvirem logo no começo. Como é que é o nome dela? Repita.
É Sol Bemol do Mim.
Sol Bemol, então, aí agora é do Mim. Vai estar provavelmente no Spotify, quando eles acharem lá Madame Mim, vai estar ali no meio, né? Vai estar já disponível. E vocês sigam no Spotify também, tá, gente? Porque o algoritmo adora quando o artista é seguido por muita gente.
Dá um likezinho, né? Pelo menos, dá um reviewzinho, pá, umas estrelas, não sei o que que tem, mas sempre
não,
tem umas
não.
coisas.
Só, eu acho que para artista só tem o seguir ali no Spotify, mas não sei. Eu acho que se você coloca em playlist também é bom. Acho que assim.
Então,
se
é,
você...
então. Cria suas playlists também, mano.
Faz qualquer coisa, manda pros amigos. Se quiser mandar pix também, pode mandar.
É isso. Siga onde você puder seguir, faz essas coisas aí, dá like, comenta, fala que eu adorei. E é isso aí. Então, vamos aí.
Faz videozinho no TikTok dançando, isso é bom.
É, vai que viraliza o negócio, vira uma dancinha, você não sabe, né? Não sei.
Vai que, né? Você sabe que, na verdade, sol bemol, vocês acham que sol bemol é sol bemol, né?
Uhum.
Mas sol bemol nessa música não é sol bemol. Sol bemol nessa música é o membro masculino.
Tá, muito então.
É uma
pronto,
música bem pornográfica, na verdade.
Ah, é do jeito que a gente gosta aqui no podcast, que a gente sempre cai nesses assuntos.
Mas é bom que ninguém entende, entendeu? Que é uma música pornográfica.
Agora já temos então esse spoiler aí, os ouvintes já vão com essa mentalidade aí. Agora ouvir então sol bemol do Min, e aí a gente já volta no próximo bloco, aí vocês vão ver a recomendação da Madame Min, na verdade, da Mariana Eva, tá? Agora não... E também a banda independente da semana. Então vamos lá, sol bemol e a gente já volta. Voltamos, você ouviu Sol bemol, agora você já ouviu entendendo sobre do que a letra se trata, então assim você já entendeu o duplo sentido aí que foi colocado nessa música. Então vocês já sigam aí, curtam, ponham em suas playlists de 2024 para fazer a música girar aí nos algoritmos, que é assim que funciona hoje em dia, né? O algoritmo fica mandando. Quem sabe não vira uma trend TikTok. Cara, eu tenho TikTok, mas eu não consigo me curtir o TikTok, assim. Não
Chega
me...
um ponto que as juntas já não dá ajuda a criar dancinha, né, Johnny?
Mas não é
Eu
só
mesmo fui um
dancinha, tem um.
dançador na juventude, hoje em dia não danço mais.
Não, tem um negocinho idiota agora que eu vi que é trend lá, que é as pessoas ficam fazendo assim, pra trás e pra frente, como se estivessem brigando, assim. Aí no Instagram também eu vi, assim. É meio babaca, assim, pra mim, né? Mas deixa as pessoas se divertirem também.
Eu já não chamo de babaca, eu chamo de crinjão, que eu sei que é meio crinjão, assim, dá uma vergonha alheia.
É, mas pra eles a gente que é cringe ficar falando de banda, de velho.
Cringe somos nós, isso que eu ia falar.
É,
Cringe somos
então.
nós, a gente que não entende o que eles estão querendo dizer, o que eles estão se divertindo. E a gente não
É,
entende
então.
mesmo, né? Porque a gente é de uma outra geração, onde na verdade é uma geração de telefone discado, de vinil, seja fita
MTV?
cassete. Vocês não têm ideia do que a gente está falando.
Não.
Encarte. A música antigamente era apreciada através do visual do encarte. Hoje em dia, a música é 10 segundos no TikTok e olhem lá.
Então, aí,
A música hoje virou BG, né?
geração pra gente ver o clipe, a gente tinha que ficar na MTV esperando e torcendo.
Meu gato tá. Meu gato tá subindo na cortina, olha o buraco que ele fez.
Ah, é, então eu não tenho mais cortina porque os gatos fizeram
Não
a mesma
pode.
coisa.
Não
É,
pode.
não dá pra ter cortina e gatos ao mesmo tempo. Já te
Eu
fiz muito
sou
isso.
100% a favor da liberdade animal. Inclusive, falei pro Johnny que se algum dia esse podcast der dinheiro, a gente não vai fazer um MesaCast. Quero fazer um pet place para que todo mundo seja obrigado a trazer os bichos quando vier pro estúdio, Johnny.
Pois é.
Ah, que bonitinho. No Japão, você sabe que tem. Eu fui pro Japão, né, com as minhas filhas, em 2017. E tem vários lugares, assim, tipo assim, cafés, onde você tem vários cafés de gatos, cafés de coelhos,
De
cafés
capivara,
de
cara.
cachorros, cafés de um monte de coisa. Exato. Aí eu falei, nossa, que sensacional, vou levar meus filhos para o café, né? Melhor coisa do mundo. Mas não pode entrar criança. Só pode entrar criança acima de, sei lá, 16 anos. E por que que você faz um café que não pode entrar criança? Mas é porque as crianças, elas não
É.
conseguem, né, lidar com os bichos, ela quer apertar,
É,
aí
eu
tu sai
sei.
correndo. Então, mas olha que bizarro, é um negócio só para adulto mesmo, que está curtindo os gatinhos, os capivaras, os coelhos. Não é para criança, não.
É, então, eu tenho os dois em casa, né? Dois gatos, agora dois gatos e já chegamos a ter três. E uma criança de 6 anos. E ele não. Não adianta a gente explicar, falar que o gato não gosta que seja apertado. Que o gato não. Tem uma das gatas. Um dos gatos aqui, ela é menorzinha, ela não tem nem 1 ano. E ela, nossa, ela foge, que nem diabo da cruz dele. E aí eu falo, cara, você chega. Ele chega assim, né, gata? Tan, sabe, dando aquele sustão assim? Parece filme de terror quando dá aquele jumpscare. Ela foge, mano. Ele tem que aprender que o negócio não é
Ah,
assim.
mas eu super entendo. Eu tenho esse meu lado Felícia, sabe? Eu vejo
É.
gatinho, apertar a bochecha, de morder. Eu não aguento também. Eu aperto meus gatos, sai correndo de mim. Eles não me aguentam, mas eles me amam também. É uma relação de amor e ódio que a gente tem.
É, que nem com os filhos, também a gente faz assim. Porque assim, às vezes o filho também, às vezes um filho, você também fala assim, nossa, queria tanto que ele. Ô, vai pra casa da vovó rapidinho, assim, fica um dia lá. Só pra eu respirar. É todo pai e mãe. É porque acontece, gente. Toda relação é assim. Não, não adianta falar que não é. Mas vamos para a sua indicação aqui, que eu já fiquei muito feliz por essa indicação. Eu queria que você falasse um pouco do porquê que você escolheu essa música aqui e de onde você conheceu a banda, né? Que agora essa banda agora já tá girando um pouquinho.
Pois é, eu escolhi a banda Emily and the Sniffers. É uma banda que, na verdade, eu conheci ela faz um tempo. Quando eu conheci ela, ninguém conhecia. Agora tá todo mundo falando. De repente ela vem até o Brasil, já ouvi falar
É
que
mesmo?
pode ser que chegue aqui. Pode ser que venha tocar aqui. Mas, de qualquer forma, eu me encantei, assim, por várias coisas da banda, assim, pela atitude no palco, porque, na verdade, eu sou uma pessoa muito ligada nisso. O meu show, digamos que basicamente é o o grande mote do show é a atitude no palco, uma coisa que eu amo. O palco para mim é um lugar de extravasar tudo. Eu entro num transe quando tô no palco, eu saio do palco e eu não tenho ideia do que eu fiz. É tipo assim, como se eu tivesse tomado um ayahuasca, sei lá, eu nunca tomei, mas deve ser tipo assim. É, porque eu entro num outro lugar. E eu acho que essa banda tem um pouco esse lance, que eu acho muito legal. Além do som ser ótimo, assim, eu curto, eu gosto da atitude, do visual, do som, sei lá, eu gosto de tudo, eu acho essa banda ótima. Quem apresentou essa banda foi um amigo há muito tempo atrás, e não sei, eu me encantei, assim, pela banda, e estou seguindo até hoje, assim, vendo o que eles estão fazendo. Muito acho bom. Que é isso.
Eu entrevistei eles por e-mail em 2016, acho, cara. Eles tinham lançado só um single, era o Some Mutts Can Be Muzzled, acho que era o nome do single. E eu falei, porra, o meu blog saiu do ar já. Então eu não tenho registro. Eu falo, porra, eu falei com os caras antes de todo mundo conhecer. E agora eu não tenho registro disso. Mas enfim.
Muito bom, cara. Muito bom, sensacional. É.
E foi nessas de YouTube, tá? Que nem eu trouxe aqui essa pifes aí, foi nessa também. Porque o negócio do clipe pra mim é muito forte. Eu sou muito geração MTV Brasil, assim, então... O negócio
do
clipe...
Eu também, eu sou super geração MTV.
É, esse negócio do clipe ser legal, assim, não precisa ser aquela produção YouTube e tal, esse é legal. Esse é legal, pode ter sido feito com uma batata doce, mas assim, isso tem que ser legal.
Tem um carisma, né? Tem um carisma, uma personalidade, eu acho que é esse o lance. E também, eu super te entendo, assim, mas eu acho que isso é uma coisa geral, tanto que o TikTok tá bombando, o Instagram bombando por causa disso, porque é uma coisa que traz a imagem pro som. É, muita gente associa, tem essa associação. Eu comecei a gostar de bandas por causa do clipe, às vezes eu acho que eu nem gostaria da banda se não fosse o clipe.
Exatamente.
Então, tem clipes que marcaram a minha história e a música nem é tão tchan pra mim, mas o clipe é sensacional.
Sim.
Então, acho que o visual pra mim é muito importante.
Então, vamos com...
Chame-me de supérflua e de...
mas
eu gosto.
Ah, mas acho que desde a época do vinil, a capa do disco, tudo isso e tal, o figurino, é um negócio que...
É, eu acho que fica dessa época, né?
É, sim, o negócio do visual tem que ser legal.
Vocês
assim,
lembram do... Eu sou da época do... Você lembra? Eu sou da época do Saltimbancos, né? Vocês lembram desse disco do Saltimbancos. Antes do encarte, você recortava e colava em cima do outro encarte. Era uma coisa maravilhosa, cada um tinha um encarte diferente, coladinho lá, cortadinho.
É, então...
Nossa, isso é muito bom.
A parte visual, não só do clipe, a parte visual é importante pra mim, assim, quando tem um visual, mesmo foto da banda, assim, quando as fotos da banda já, putz, fala, pô, o que é isso aqui? É muito bom, cara, eu acho que tem que, bandas invistam também na parte visual, tá? Não adianta você tirar só a fotinho sentada, assim, cara de cu, não, às vezes é bom também, tem fotinho cara de cu, tem fotinho cara de cu que funciona, mas aí tem que ser um cu diferente, um cu mais... Né? Você tem que pensar nesse cu que você vai apresentar.
Interessante, né?
É, um cu bacana.
Qualquer cu.
É, não pode ser um cu usual, um cu padrão. Um cu padrão não vai chamar atenção.
É.
Mas vamos no.
É um cu interessante, exatamente.
Vamos fugir então desse padrão. A gente vai ouvir agora Emma and the Sniffers com Hurts. Um hitzaço aqui. Essa música gruda muito na cabeça e é uma delícia. Vamos lá então, já voltamos. I have Aí, Amanda Sniffers, cara, se você é ouvinte nunca tinha ouvido, agora você tem uma nova banda preferida, porque é difícil não ser.
É maravilhoso, né? Nossa, eu tô aqui quase chorando. É muito bom. Sabe o que me lembra um pouco? O The Idols, né? Tem um clima meio The Idols.
É, então agora tem essas bandas. Tem o Idols, tem o Viagra Boys, tem umas bandas que estão surgindo aí que estão. Tem uma insurreição aí de bandas, tem o. O Idols, Viagra Boys, qual que é a outra também? Tem umas quatro bandas aí que eu vejo todo mundo só elogiando e que tá, ó, tá muito bom ver umas bandas aí crescendo. E tem o, como é que é o nome? O King Gizzard também.
Viagra Boys é engraçado, ama. Né?
É, então. E tem muitas bandas aí aparecendo. Que, cara, se a MTV fosse viva, capaz que eles estivessem mais estourados aqui do que... Eu não sei se a MTV tivesse viva, porque existe uma MTV, mas a MTV nos moldes que a gente conhecia, né? Isso...
Não, a MTV não existe, vai. O que é aquilo?
É,
não... O que é a MTV Miau, gente? Pelo amor de Deus, não, aquilo não existe.
Eu não vi porque eu fiquei agoniado. O negócio, tipo, pô, tinha um VMB, que era um negócio que abordou. Nossa, era um evento nacional, assim, pra música. E aí eles fazem um MTV.
Agora chama Miau. E em vez de ter, artistas, eles têm, tipo, influencers. É tipo um. Big Brother, eu não entendo aquilo, né? Eu tenho dificuldade de entender Big Brother, na verdade. Mas é isso. Pessoas falando do nada pra todo mundo.
É, basicamente. Eu não assisti, porque essa nova MTV, eu. No começo eu devo ter assistido uns dois programas, fiquei irritado, que eu falei, cara, o que estão fazendo? O que são essas pessoas? O que é a Kéfera?
Eu tenho certeza. É porque eu ia falar, eu tenho certeza que um dos dois programas que você assistiu era Ex na Praia, alguma coisa
não,
assim,
não,
que era
não...
só isso que tinha, né?
No começo, nessa virada 2013 ali, 2014, né, quando teve essa virada, eles te fizeram uns negócios semi-MTV antiga, mas era com a Kéfera, o Fiuk. Apresentando, assim, eu não, eu acho que ainda tinha clipe, mas era um negócio muito assim, sabe, tipo o Ratatouille, aquela versão pirata do Ratatouille, que as pessoas fazem a versão pirata do desenho, assim, então, era tipo isso, era uma versão, parecia uma versão, nossa, uma versão com a harmonização facial da MTV, assim, não dá pra ver.
É que, na verdade, pra quem assistiu a MTV era uma coisa muito autêntica, né, era muito genuíno aquilo lá.
E não era nem...
Você vê pessoas que não entendem música, que não gostam de música, que não sabem nada sobre bandas novas, fazendo uma curadoria de um canal, tipo assim, não tem como, sabe? É tipo você colocar uma banda de progressivo para tocar um punk rock Sex Pistols. Vai ficar horroroso, por mais que as pessoas toquem muito, vai ficar uma coisa horrorosa. Você tem que ter uma atitude, tem uma química ali que as pessoas estão esquecendo da existência dela, né?
Não, e não volta mais, porque, assim, a gente tem muitas coisas que remetem à MTV em vários lugares, assim, mas uma MTV não volta mais. Infelizmente, porque eu sou saudosista, eu fico sempre chorando pela morte da MTV.
Mas não volta porque a gente tem que aceitar que as novas gerações não têm o menor interesse.
Não.
As novas gerações, elas estão numa outra vibe.
É, mas,
a gente
mas...
não consegue entender.
Mas voltando pro... Até pra ligar com isso, o Amy and the Sniffers, essa música especialmente, por exemplo, ela tem muita coisa que as novas gerações poderiam entrar nela, porque ela é curta, tem 2 minutos e 34, curtinha, batidinha, ela é ótima pra até os TikTok da vida, cara, muito trilha sonora. Muita cara de trilha sonora, refrão grudento, pô, ela é muito perfeita, essa música específica. Eu gosto muito dos outros sons e dos outros discos e tal, mas essa música aqui, ela é muito... A música pra mostrar pros outros, assim, quando você fala assim, ah, você já ouviu isso aqui? Porque ela tem esse riffzão. Sim. O riff gruda muito na cabeça. E o riff e o refrão.
É, por isso que eu escolhi ela, assim. Eu acho que ela é bem pop, de certa forma, né?
É, o chiclete. Eu gosto. Eu sou o cara do refrão, cara. Então, assim, tem muita gente que apresenta a banda e tal, fala, ouve isso aqui e tal, mas quando a banda tem um refrão grudento, pra mim, ela já tem um lugar mais especial no meu coração.
Eu ainda bato na tecla das montagens de skate, Johnny.
É
ano de Olimpíada, o skate tá agora nas Olimpíadas, a Raíssa Leal tá competindo, se eu não me engano. É o ano pra sair fazendo suas manobrinhas e filmando também, galera. Pô, bom musicão pra isso.
Mas até a gente falando de MTV, o skate e a MTV, porque tinha, na época tinha as VHS de skate, E os VHS de skate era só manobra e trilha sonora, que foi inclusive o que gerou o Jackass, por exemplo. O Jackass veio disso, né? E o Jackass
É.
também é uma coisa que me apresentou muita banda assistir Jackass, porque as trilhas do Jackass, a gente já falou aqui em uns 15 episódios sobre isso, né? Porque dá pra fazer, a gente fazer só sobre as trilhas do Jackass. Conheci Undertones lá, conheci muita coisa,
A única coisa
Minutemen.
boa do Jackass eram as trilhas, inclusive, né? Porque aquele negócio eu não consigo assistir, os caras se machucando.
Eu
Nossa, me
adorava.
dá um nervoso.
Eu adorava. Eu vi no cinema o
Sério?
Jackass
Nossa.
3D. No cinema.
Nossa.
Só os doentes, né, do cinema, mas
É que
assistindo.
eu sou mãe, né? Quando você vira mãe, essas
Ah,
coisas
não!
não dá, cara. Eu fico imaginando a mãe dessas criaturas.
Ah,
Eu fico
sim.
imaginando a mãe desse cara, meu Deus. Eu sofro pela mãe desse cara.
Mas eu assistia, mas com meu filho, eu sou tipo a minha avó era comigo. Eu fico assim, não sobe aí, não, 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 não faz isso. Não, 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 você vai se machucar. Ai, não, não, não pula. Ai, não. Tanto que eu tive que me policiar para não fazer isso, porque eu não deixava um moleque fazer as coisas, sabe? Ele tem que. Mas eu fico, não, 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 não faz isso. Você vai se machucar. Eu sou cagão, cara. Eu gostava de assistir porque eram uns trouxas fazendo isso, né? Então, mas com meu filho,
E
sou
sabiam que
igualzinho.
ia dar merda, né? Porque criança não
É.
sabe que vai dar merda.
E a gente assistia pra ver da merda, né? Às vezes até literalmente o negócio, né? Então.
Teve um que era muito bom, que ele botou um piercing entre as duas bundas.
É. É,
E ele não
sim.
conseguia cagar. Teve um negócio desse?
É, o Butch Piercing, pô. E ele refez isso.
Gente.
Ele refez isso esses dias no YouTube. Agora já com 50 anos de idade, ele fez de novo. Com a bunda um pouquinho mais
Caramba.
idosa. Vamos para a banda independente da semana e a gente volta a conversar. A banda da semana, cara, essa banda aqui eu já vi show deles, eles sempre foram muito bons. É a banda de São Paulo, que chama Pure, na verdade é uma sigla, né? Please Use Right Excuses, é um trio. E eles acabaram de lançar, agora, final de março, uma música nova chamada Ride. Vamos ouvir então, acho que é isso, não tem muito mais a definir. Eles falam, de novo, que nem a gente falou ali do Pifies. Eles citam algumas bandas grunge como influências, né? Tipo Nirvana, Pixies e etc. Mas, não necessariamente. Eu prefiro que a gente vá assim com a mente aberta, sem ficar pensando nas outras bandas que eles têm como influência. Então vamos ouvir Ride e depois na volta a gente vê o que a gente acha e o que que a gente sentiu com essa música. Vamos lá.
You wanna ride with me, or do you wanna walk alone? Or do you want a holiday?
Aí o Please Use Right Excuses com Ride e realmente não me lembra nem Nirvana nem Pixies. Na verdade, me lembra, sei lá,
Não.
The Butcher's Orchestra, The Hats, essas bandas do Waltz ali dos anos 2000 que tocava no Waltz direto, assim.
Eu diria Butthole Surfers com The Hives e Cachorro Grande.
É, putz, é. O The Hives estava certo. É, a sujeira me lembra muito assim o cheiro do Altz ali na Augusta, quando o Altz tinha banda e tal. Aí, aquele cheiro de cerveja de chão ali que tinha. E, cara, eu gostei. A
Ai,
música,
que nojo.
dois minutinhos de rockão, grudento e palminha no meio.
Pancadão, pô.
De onde é a banda?
São
São
Paulo.
Paulo, você
São
falou?
Paulo, isso.
Legal.
Please use right excuses. O meu inglês, eu preciso praticar o meu inglês, cara, porque está vindo por aí, ouvintes, me desejem sorte, uma entrevista para um freela aí que eu preciso pegar. Então eu tenho que falar inglês. Então eu tenho que começar a praticar. E essas coisas, pô, eu até entendo inglês, mas falar a minha pronúncia tá meio capenga, mas vai sair, vai sair.
Olha, a dica que eu pratiquei em casa, toda longa viagem de carro a gente vai falando inglês e de volta, assim, pra ir falando só, porque pra perder a vergonha mesmo, porque se você fica falando só o necessário, você.
Somente o
Como eu posso
necessário.
dizer? Você fica com vergonha de querer falar correto porque soa presunçoso pra caralho você botar sotaque em cima, os cacete, mas.
É, não, treinarei, vai dar tudo certo. Agora eu queria que o Zé falasse aqui, porque assim, a esposa dele perguntou: ah, quem que é o convidado hoje? Aí o que que.
É,
Conta aí, conta
no
aí.
intervalo, assim, o Johnny nunca me conta quem é o convidado da parada, justamente para
Eu
não
gosto
rolar
assim.
essa fita de, ah, eu vou pegar uma música específica para tentar agradar. Então eu fico sabendo na hora mesmo. Aí no intervalo, geralmente a minha esposa fica sabendo, porque a gente se cruza ali no, na hora que eu vou pegar mais água. E ela falou: quem é o convidado de hoje? Eu falei: você lembra da Madame Mim? Ela falou. Ela imediatamente começou a cantar Helado de Limão, cara. Imediatamente, assim. Parecia. Cara, que fantástico. E a criança é nascida em 95, tá? É a chofecita, fã.
É o
Achei
hit.
isso lindo.
Muito bom.
É o hit,
Sensacional.
é o hit da fase MTV, né? É o
Helado de
grande.
Limão. Helado de Limão eu fiz pro meu filho, que era bebê na época. É porque ele ficava querendo sair do carrinho para passear. E aí, é por isso que a música é isso. Eu quero ver o sol, quero ver o sol comer helado de limão, salir de noite, em dia de calor, por causa que ele sempre queria ir para a rua, entendeu?
Muito
É
bom.
uma música totalmente infantil, na verdade, né?
Cara, mas se a gente for ver, cara, muitas músicas que a gente ama são nessa pegada, né? Especialmente os rockão mais antigo, tem muita coisa assim. Os rockão antigo eu digo anos 50, tem muitas coisas ali que são meio
Sim.
a letra bem infantil, bem simplesona, né?
Inocente, Johnny, seria a
É,
palavra que você está procurando?
depende da música, mas assim, muitas delas.
Mas vem cá, manda um beijo para sua esposa que lembrou do Helado de Limão, maravilhosa. Qual é o nome dela?
Maitê, Maitê.
Maitê, bom, maravilhosa. Lembrou do Helado de Limão. Muito bom.
E nessa fase, tipo, o som que você estava fazendo, isso que eu ia puxar aqui enquanto ainda temos tempo para conversar, era um negócio mais eletro, meio. Foi a fase que estava estourando aquela Miss Kitty, né? Quem mais? A Peaches. Essas coisas de eletro, né? Tava nessa fase, tava rolando. Foi mais ou menos na época também do
Lady
Cansei de Ser
Tron
Sexy. O Cansei de Ser Sexy não é
foi.
tão nessa pegada, mas tem alguma influência disso também.
Tem total? Tem. A gente chamava de electro rock, né? Era o lance do electro rock. E tinha também outras bandas aqui. Quem estava junto fazendo um som mais eletro-rock aqui?
Cara, tinha uma que eu não vou lembrar o nome, que eles
Era o Francês.
tocaram no Campari Rock, uma que quando eu fui lá em Atibaia, cara, foi quando teve Supergrass, teve uma lá que eu vou esquecer, do Daniel Peixoto, esqueci o nome da banda.
Ah, montagem.
Montagem,
Montagem.
isso. Nossa, é o que eu lembro do
É,
show. Eu cheguei quando eles estavam
exatamente.
tocando. Eu cheguei lá e eles estavam tocando. E era bem nessa, era bem
Isso.
eletro
Aí
também.
tinha muito. É, tinha muita banda legal nessa época, desse lado mais eletro-rock, né? Era um lado mais trash, né, da música,
É.
uma coisa mais despretensiosa. E o Cansei foi um pouco foi um pouco o que ressaltou desse estilo, né, dessa galera toda.
Sim, foi o Cansei de Ser Sexy e teve o Bonde do Rolê, que também teve uma. É que o Bonde do Rolê era mais puxado na teoria do funk, mas também tinha uma coisa
Era mais pro funk,
meio
né?
mixado com o eletro ali. que acabaram fazendo turnê também lá no exterior, tudo. A Marina, inclusive, participou. Sim. Aqui. Marina Gasolina já participou do podcast aqui. E que agora tá com outro som, né? Agora ela já saiu dessa... Faz tempo que ela saiu, inclusive. E ela falou que não tem nenhuma relação, inclusive, com aquele membro do bonde do rolê que acabou criando aí um certo MBL. Ainda bem.
Obrigada.
Então ela falou, ó, não tenho qualquer relação com a abertura do MBL, tá, gente? Ela falou, já não tinha contato desde então e não quero que meu nome associado a isso. E ninguém quer. Ninguém de bom senso quer. Cara...
É só ele, né?
É, não sei, é, provavelmente. E, cara, essa fase eu achava... Essa fase, né, da música... eu achava um negócio muito legal porque tinha isso, mas tinha também as bandas indie pra tudo que é lado, né? E tinha as bandas gaúchas também, que nem você falou, do Cachorro Grande, tava o Fecheclerys, tinha um monte... tava tudo se juntando, muito também por causa da MTV, que a gente tava falando. É, a gente tava falando Sapatos Bicolores, tinha na época, tinha muitas bandas com esses nomes, por causa dessa ressurreição do garage rock, né, com o indie... Strokes, Hives, esses negócios.
Tudo começou com Júpiter Maçã, né?
É.
Aí esse nome de banda deu esses outros nomes todos.
Sim. E, cara, essa fase tinha isso, mas tinha os indie, mas tinha também os punk, tinha, sei lá, Matanza tava estourando. Tava um negócio efervescente com música, com a Pitty também, foi mais ou menos na mesma fase, que também estourou. Então tinha um negócio de surgimento de bandas ali, de todos os lados, que tava muito foda, e como a MTV tava dando muita força pra isso, teve uma fase dos anos 2000 ali que foi foda. Foi um levante ali que eu não vi muito depois, assim. Os anos 2010 não teve tanto isso, que também foi quando a MTV faleceu, infelizmente.
É, Jolie, a gente fica aqui nessa nostalgia, daqui a pouco a gente vai começar um abaixo-assinado pra ter uma Viva da MTV, cara. Só passando
esse
bagulho da antiga, assim, realmente é uma ideia maravilhosa. Eu acho que eu ouvi no panelaço do João Gordo quando foi o cara que fazia o Bossa, Johnny, você que sabe o nome deles de cor.
Felipe
Torres. Isso.
Cara, mas não dá, sabe por quê? As coisas mais antigas, o Gastão falou isso. Eles começaram, lá dentro da MTV mesmo, nos anos 90, eles começaram a gravar em cima das fitas. Então tem muita coisa que se perdeu, que foi a própria MTV que apagou, assim. Muita coisa que tinha lá, eles começaram a gravar em cima, eles mesmos. Então, assim, como a gente falou, era tudo, né, na anarquia e improviso. Então, tipo, acabou as fitas, não tem dinheiro. Pega uma fita aí, pega o Gás Total ali e grava em cima. E é assim que acontece. Então, assim... Os anos 90 ali tem muita coisa que se apagou, infelizmente. Mas tem, esses arquivos existem e tal, e tem gente que tá acho que tô digitalizando. Quem sabe algum dia a gente... Mas não é tão legal ficar... A gente rever é legal, mas ver na hora o negócio que tá acontecendo é totalmente diferente. Né? É que a gente... você fica velho, você fica muito emotivo. Fica muito emotivo. Fica lembrando umas coisas que, na verdade, nem era tão legal. A gente lembra como se fosse maravilhoso. Eu assisti um Piores Clipes do Mundo.
Pois é, tem isso também, né?
Eu assisti um Piores Clipes do Mundo, assim, um trechinho esses dias, falando, nossa, é demais. E metade das piadas era só piada, tipo, gay, olha, gay. Aqui, ó, tipo, a homossexualidade, não sei o quê. E na época eu achava, hoje em dia eu falo, nossa, que piada
hoje
merda.
Hoje em dia nem dá mais, né, pra fazer...
Que piada merda, mas na época era a graça. Enfim. com essa nostalgia, mas lembrando que tem muita coisa boa ainda acontecendo, tá, amigos? É só você procurar, só não tá num canal de TV, mas se você quiser, você vai lá no YouTube e você faz uma playlist de clipes, e aí você faz o seu MTV, porra. Só você fazer, caramba. Não precisa ficar chorando que nem a gente.
E manda o link pra gente.
O YouTube ainda não. O YouTube ainda não se ligou que eles têm uma puta ferramenta ali que é playlist de clipe. Putz, eu ia adorar que tivesse isso, assim, tipo, um lugar ali de playlists de clipes com curadoria e etc, tal. Tem alguns sites que fazem isso, Hits Perdidos faz, tem alguns que fazem. Porra, o YouTube é uma ferramenta que ainda tá meio, quanto a essas coisas, tá meio pra trás, eu acho.
Se eu não me engano, eles tentaram emplacar o YouTube Music, que até hoje não pegou direito, né?
Não, ele funciona, só que eu tô falando mais da parte de clipe do que de música, sabe? Assim, eles fazerem com os clipes mesmo, com os canais oficiais e fazerem, tipo, o negócio rodar. Mas isso não sei se vai acontecer tão já. Mas como o tempo está terminando, eu não quero que a gente comece a correr aqui e acabe sem dar tchau, que já aconteceu muitas vezes, os ouvintes sabem, os ouvintes que ouvem sempre. Um abraço para todos que ouvem sempre. Queria primeiro...
pode dar tchau no início do programa. Olá, tchau, já veio, tchau.
Aí depois dá para editar. José, dá suas palavras finais aí.
Que o Shuffle continue abençoando as playlists de todo mundo aí, deixa tudo nos aleatórios, conhece umas coisas novas, xinga umas coisas novas também, se não gostar, às vezes é bom. Pra achar esse hit comunista de Portugal, eu tive que chafurdar muita coisa fascista também, cara, faz parte às vezes, quando Deus. Você tá vendo umas coisas históricas assim, você tropeça. Muito obrigado, Mariano, pela paciência, desculpa qualquer babaquice, eu fiquei a maior parte do tempo quieto porque eu tô fungando. Johnny, obrigado de novo por me receber estragando seu podcast aqui. Justamente, ó, tá vendo? Passei metade do programa tossindo no cotovelo, igualzinho de onde fez agora.
Acabei de tossir, você passou pelo Zoom, cara. Você tá passando online. Gripe online. Ainda bem que isso não aconteceu na época da pandemia. Senão
o negócio pega,
fudido.
Né?
Senão a gente tava fudido. Queria que antes da gente se despedir, que você falasse de novo como que as pessoas podem seguir você no Instagram, @eumadamemin, né?
O Instagram é eu, Madame Mim, e ali tem os links para a banda e para os outros projetos que eu tenho, para o pessoal ficar sabendo, mas é só me seguir que aí eu conto de tudo lá no meu Instagram. Na verdade, eu não conto tanto, porque eu não tenho muita paciência com o Instagram, mas de vez em quando, eu sou aquela pessoa que, tipo assim, posta um monte, depois some 15 dias, depois posta 15 minutos e sem parar, some. Minha relação de amor e ódio com o Instagram.
Mas isso
é bom. A gente tem que desapegar também um pouco, né? Gente tem que tentar desapegar, a gente está tentando, mas ao mesmo tempo é uma nossa vitrine, é a vitrine do artista, né? Hoje em dia, Instagram. Então a gente cuida e a gente desapega, faz parte da vida. Eu mando em mim, quem quiser seguir lá, que fica sabendo de todas as coisas.
Não adianta só você fazer a meditação de manhã e ficar no Instagram o resto do dia, né? Porque senão o negócio não funciona.
Exatamente. E aí, quando o programa for ao ar, já vai ter o show de lançamento, porque tem dois shows, dia 11 e dia 12, mas no dia 4 de maio vai ter outro show no Hangar. Então, opa, quem quiser colar também, pode ir lá.
Muito bom. No Hangar, porra, então você já vai ter um puta... O Hangar é foda porque sempre vai estar uma galera lá que tá afim de... O Hangar, que bom que ele ressuscitou, porque ele chegou também a dar uma morridinha... E levantou do túmulo. Levantou do túmulo e levantou legal. Tô vendo bastante coisa rolar lá. Ainda bem. Então, pra terminar, como a gente toca uma música do artista no meio e no final, a música que a gente vai tocar agora, vocês sabem qual vai ser, né? A gente vai tocar Relato de Limón, porque a gente citou aqui e os ouvintes têm que apreciar essa música, ainda mais agora que a gente sabe que o motivo pela qual ela foi criada, cara. E ela tocava na MTV.
Tá, mas... É verdade, mas então, gente, já que a gente vai terminar com a música, eu queria agradecer a vocês pelo convite, né, por me receber, obrigada, e foi um prazer.
Pô, a gente que agradece, cara, espero que voltes, porque a gente sempre também fica chamando de volta os convidados, sempre que o papo é bom, e é assim que a gente gosta, o convidado que também fala que nem a gente, sai falando, assim que é legal. Então, aguarde que em breve será chamada novamente para bater papo, trocar recomendações, aí você pode trazer umas recomendações mais fora da casinha também, se quiser, que você viu até fado antifascista.
Ah, vou, vocês vão ver da próxima vez que eu vou trazer. Nossa, me aguardem.
Muito bom, é com essa ameaça do bem, que assim, essas ameaças que eu gosto, que a gente termina então o podcast, e aí você vai ouvir agora Relato de Limón, o hitzaço que tocava até na MTV, quando a MTV era legal, e não passava só pessoas de sunga saindo da água. Então, às vezes passava também, às vezes passava porque tinha uns clipes que tinha isso, não vou falar que não. Mas não era só isso. Então, Relato de Limón, Madame Mim, e fiquem de olho aí nos próximos lançamentos, inclusive, já ponham sol bemol nas suas playlists, tá? Que eu tô mandando. E até a próxima, semana que vem tem mais Troca Fitas, com mais recomendações, mais papo e mais aleatoriedades, que é nisso que a gente é bom. Até mais. We'll be right back.
quiero ver el sol comer helado de limón, salir de día y noche en los días de calor. Quiero ver el sol comer helado de limón, salir de día y noche en los días de calor. Salir de coche, de bicicleta, salir de moto, de patineta, 4x4, camioneta, salir andando o de patines. Salir de coche, de bicicleta, salir de moto, de patineta, 4x4, camioneta, salir andando o de patines. Salir de día y noche en los días de calor. Quiero ver.